Oi, gente querida e é muito amiga da Pós-TV 247, de novo, estou aqui no ar, depois da conversa com Tereza Cruvinel, agora com José Reinaldo Carvalho, aqui no Giro das 11, desta terça-feira, 21 de janeiro de 2020. Zé Reinaldo, que saudade de você, homem!
Opa, bom dia, Mauro. Bom dia a toda a comunidade 247. Saudade também. Minha primeira aparição aqui também em 2020.
Pois é.
Algumas semanas aí de. Eu não estava de recesso, mas de recesso da TV 247. Então é um prazer enorme estar aqui de novo com você, Mauro, e com a comunidade.
A gente se viu. Nós nos encontramos em São Paulo semana passada, né, Zé?
Sim, no encontro da 247, da redação, a reinauguração do estúdio.
Isso, na inauguração do estúdio reformado, a gente se viu, foi até rápido, inclusive, mas ao vivo, assim, na
É verdade.
programação, agora a primeira vez. Deixa eu ver como é que está a nossa comunidade aqui, saudar todo mundo que está chegando. Espera lá, vamos lá, gente. Ó, deixa eu dizer para vocês uma coisa importante. É o seguinte, hoje, 21 de janeiro, é dia dedicado. Isso foi decidido durante os governos do PT. Os governos do PT davam um enorme destaque para esta data. É o Dia Nacional de Luta contra a Intolerância Religiosa. Então, estão acontecendo hoje, nós já demos matéria no portal 247, atos, eventos, celebrações em várias cidades do país. Eu contei mais de 25 acontecendo ao longo do dia de hoje, do dia e sobretudo final da tarde e noite do dia de hoje. Fundamental, fundamental lutar contra a intolerância religiosa que se abate contra os grupos mais vulneráveis. Neste momento, os principais alvos da intolerância religiosa no país são as religiões de matriz afro, as religiões afro-brasileiras, então nossos irmãos e irmãs do Candomblé, da Umbanda e de outras religiões, e também os muçulmanos, especialmente as mulheres muçulmanas, têm sido alvo frequente de violência nessa dinâmica aí da intolerância religiosa. Então, é fundamental lutar contra isto. E neste momento, ela é uma reivindicação da sociedade contra o Estado, porque está no governo esse regime de perfil neonazista que está no governo, cultiva a intolerância religiosa, né? É um governo de guerra, de luta contra quem pensa diferente em todos os esquadros e nesse esquadro religioso de maneira expressiva. Então, um dia bem importante, bem importante. Adriana Negreiros perguntando: Mauro, sabe onde vai estar o monge Marcelo Barros em Porto Alegre? Pois é, no Paz e Bem, hoje às 8 horas da noite, vou fazer uma conversa com o monge Marcelo Barros sobre esse tema da intolerância religiosa. Vamos replicar ele amanhã aqui na Pós-TV 247. Ele vai estar às 16h30. Ó, você que perguntou, Adriana, ele me passou a programação aqui. Vai estar na concentração de abertura do Fórum das Resistências, às 16h30, tá bom? Tá aí a informação que você tinha pedido, Adriana. É isso. 247 é serviço para a comunidade. Quero saudar todo mundo que chegou. Na Adriana, saúdo todo mundo que chegou. A Doraci Barbieri, Roberto Cavalcante Freire, Rei Lula Rousseff, 247 da Silva, mandando, como sempre, seu bom dia direto dos anéis de Saturno. E aproveito a saudação do rei, então, para saudar gente de todo o Brasil, de todos os cantos do planeta, que pela língua portuguesa unem-se a nós aqui na Pós-TV 247 e a quem de todos os cantos da galáxia esse sinal chegar e que entender o português, o nosso português, tiver alguma coisinha aí para fazer a tradução do português em seus ouvidos, se é que vocês têm ouvidos em outros cantos da galáxia, não sei como é que vocês funcionam. Ana Amélia Lima Rocha, Maria Lúcia Vilela, Antônia Santos, Américo Fortal, mandando as suas saudações democráticas lá de Fortaleza, Ana Clara, Naura Sarrazins. É muito impressionante isso, né? Eu vou lendo os nomes são nomes conhecidos, gente que vai se fazendo amiga ao longo dos tempos nessa nossa comunidade. Adriana Barreto Pirelli, lá de Genebra, Tereza Cristina, Fernanda Pimenta, quem mais aqui embaixo que está entrando agora aqui na roda de conversa. A Ana Melcia Pereira, Rio Grande do Norte presente, Márcia Josiane Albuquerque, de Piracicaba, Christian Pereira, ô Christian, grande amigo, lá de Fortaleza, a comunidade de Fortaleza realmente é muito expressiva aqui, Sérgio Bernardi mandando bom dia para mim, para você, Paulo Pensilvânia Santos, Cris Meyer, bom, gente, está todo mundo muitíssimo bem chegado e chegado aqui para essa nossa roda de conversa que acontece, como falei, no Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Zé Reinaldo, é um luxo ter nosso editor internacional aqui. Então, vamos começar pelo internacional. Dá uma geral para nós do que tem de importante acontecendo na América Latina e no mundo nesse momento, Zé.
Pois não, Mauro. Mas antes de entrar nesse assunto, eu não poderia me calar em relação a esse tema da intolerância religiosa.
Ah, legal. Que bom.
Porque, Mauro, veja bem, você lembrou aí que este governo neofascista que nós estamos submetidos a ele, entre outras discriminações, ele está promovendo esta também. Isso representa, Mauro e queridos compatriotas aí da comunidade 247, um retrocesso de pelo menos 70 anos, porque na Constituinte, mais de 70 anos, na Constituinte de 1946, o escritor saudoso Jorge Amado, que foi um grande defensor das religiões afro, foi um promotor delas, foi um amigo dessas comunidades na Bahia, que tem uma maioria de população afrodescendente, uma maioria de população negra e mestiça. O Jorge Amado, então deputado do Partido Comunista do Brasil, apresentou e foi aprovado um princípio, uma emenda constitucional, um princípio constitucional, uma norma constitucional, afirmando a laicidade do Estado brasileiro, porque nos anos 20, 30, 40, eram muito frequentes as perseguições às religiões afro, descendentes do Brasil, o candomblé e outras manifestações religiosas desse tipo. Então, veja, são mais de 70 anos de retrocesso esta situação com a qual nós estamos nos deparando. Então, eu queria saudar essa celebração que se faz hoje, lembrando o significado sociológico e político que tem a luta e que teve aquela medida apontada pelo saudoso escritor baiano Jorge Amado, que foi uma expressão marcante de nossa cultura. E é até hoje a sua obra perene.
Nosso Jorge Amado.
Queria destacar isso. Tá bem?
Legal. Muito legal.
Bom, agora entrando...
Bom, muito legal. Muito legal a tua intervenção. Super oportuna mesmo, porque você traz... É muito interessante essa sua observação, Zé, porque você traz para esse tema da intolerância religiosa, você mostra como esse tema não é das pessoas religiosas ou dos crentes, das pessoas que acreditam, né? Porque quem colocou esse tema na agenda nacional foi um comunista.
Exatamente.
Não sei se Jorge Amado era ateu ou não. Eu acho que Jorge Amado, acho que ele não era ateu, não. Jorge Amado era tudo, né?
Ele era sincrético.
Ele era tudo, sincrético. Jorge Amado era tudo. Mas, de qualquer maneira, sai deste terreno, de um terreno onde o ateísmo é muito comum, né? O terreno do comunismo, a manifestação, talvez a primeira manifestação a favor, contra a intolerância religiosa no país. É muito bonito, expressivo que isso tem acontecido e você trazer isso para nós aqui nesse dia hoje. Bem legal.
Muito bom.
Vamos lá. Internacional, homem.
Os destaques que eu faria hoje, no que a gente tem já de metade do dia transcorrido, dizem respeito, primeiramente, à nossa América Latina, em que a questão venezuelana volta à tona depois dessa nova tentativa que fez o João Guaidó, de uma vez desmascarado como presidente autoproclamado da Venezuela, tentar se autoproclamar de novo presidente reeleito da Assembleia Nacional, que é o parlamento venezuelano.
Depois de ter sido derrotado, né, no voto.
Exatamente, foi derrotado, mas isso voltou a acirrar os ânimos políticos na Venezuela. Está se realizando na Colômbia, desde ontem, uma conferência supostamente voltada para a luta antiterrorista, com a presença do Mike Pompeo, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, responsável pela política externa dos Estados Unidos, e o João Guaidó se abalou até a Colômbia, viajou da Venezuela para a Colômbia para participar, num ato de pura provocação, porque, rigorosamente, a presença dele no território colombiano para este fim é uma presença ilegal. Ele não tem a representatividade para representar a Venezuela numa conferência internacional.
Então, para representar a Venezuela em lugar nenhum, né?
Em lugar nenhum, menos ainda numa conferência multilateral. Bom, no mesmo momento que se está realizando esta conferência, o Mike Pompeo anunciou que a Colômbia e os Estados Unidos farão uma manobra militar, um exercício militar, que é uma simulação de defesa e ataque, a partir do dia 23, de depois de amanhã. Anúncio que foi confirmado pelo Comando Sul dos Estados Unidos, que é exatamente o comando militar estadunidense responsável por esta área das Américas, que é a América do Sul. Então, nós temos aí uma manifestação militarista, que é uma ameaça não somente ao povo da Venezuela, como eu creio que é uma ameaça a todos os povos latino-americanos, na medida em que traz uma instabilidade, é uma mobilização de tropas desnecessária, é como se os países vizinhos da Colômbia fossem países beligerantes, o que não é o caso. De maneira que, mais uma vez, a paz e a segurança ficam ameaçadas na América do Sul. Lembrando que a Colômbia faz parte da OTAN, que vem a ser a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é o braço armado do imperialismo estadunidense. Então, eu queria fazer esse registro da instabilidade que volta às nossas fronteiras com essas atitudes dos Estados Unidos e do governo de extrema-direita da Colômbia. O outro destaque que eu queria fazer desta manhã é algo que já vem de ontem, é a declaração do governo iraniano de que poderia se retirar do Tratado de Não Proliferação Nuclear, porque a Europa está fazendo pressões excessivas sobre o Irã para tentar forçar que o Irã retorne ao pacto nuclear que foi assinado em 2015 e do qual os Estados Unidos se retiraram em 2018, e, recentemente, após o assassinato do general Soleimani pelos Estados Unidos, o Irã disse que se retira também, porque ele se sente ameaçado e se sente o direito de voltar a enriquecer urânio em proporções que estão fora já do que foi pactuado naquele acordo de 2015. E por que o Irã está ameaçando se retirar do Tratado de Não-Proliferação? Porque a União Europeia está ameaçando colocar a questão de obrigar o Irã a retornar ao acordo de 2015 na base de uma reunião, de uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ora, quando os Estados Unidos, que firmaram o pacto, se retiraram ano passado do acordo, ninguém disse nada, o Conselho de Segurança não disse nada. E este acordo foi assinado por 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, com o Irã e a Alemanha, que tinha um interesse direto no assunto. De maneira que são pesos diferentes, medidas diferentes, e o Irã, então, está dizendo, se esse assunto for à mesa do Conselho de Segurança e for adotada uma restrição à mobilidade iraniana e com a ameaça de novas sanções, vai agravar o assunto, retirando-se do Tratado de Não-Proliferação Nuclear, o que não é desejável. É óbvio que toda a humanidade quer preservar a não proliferação nuclear, a destruição das armas nucleares, mas isso não pode ser unilateral, de maneira que está criado essa nova celeuma em torno do Irã.
Mais um impasse, né? Mais um impasse por conta das agressões que o Irã sofre. Hoje começa lá nos Estados Unidos, inicia-se a tramitação do processo do impeachment do Trump no Senado. Isso. Todo mundo dizendo que não vai dar em nada. Como é que você está olhando esse processo lá?
É mais ou menos isso, porque, inclusive, a maioria republicana, a pedido do Trump, está tentando impor um rito, uma espécie de rito sumário, para evitar um debate mais prolongado, para evitar uma controvérsia mais apurada. Então, eles querem fazer a coisa em rito sumário para rapidamente resolver o assunto. E todos os analistas internacionais são unânimes em dizer que, provavelmente, o Trump ganha essa batalha porque há uma maioria e isso já se expressa mesmo na decisão sobre o rito. Então, é mais um desgaste para essa falsa democracia norte-americana, que funciona muito mal, apesar de que é louvada pelos neoliberais daqui de além-mar, mas é uma democracia falsa, uma democracia do dinheiro, uma democracia dos poderosos.
Nós temos dois temas fundamentais para hoje, dois temas realmente bem importantes para hoje. O primeiro passeio, e ambos referem-se à indústria. Portanto, ambos referem-se à indústria, ao projeto de Brasil e ao tema do emprego. O primeiro deles é o BNDES. O primeiro deles é o BNDES. Se há uma instituição brasileira que foi enxovalhada, agredida por Bolsonaro durante a campanha, deu-se até pelo fim, pela destruição completa do BNDES. Há um projeto da equipe do Paulo Guedes que quer acabar, de fato, com o BNDES. O BNDES que teve um papel fundamental no impulsionamento da economia e da indústria brasileira a partir dos anos 60. Ainda antes de ser BNDES, acho que era BNDES, sem o E. Né? Ele é da criação, da, não sei se do próprio Celso Furtado, mas da turma dele, né, Zé?
Isso.
O BNDES. E ele, então, como eu disse, opa, Jorge Galvão chegando aqui como novo membro do canal, tá? Sinta-se muito saudado, muito saudado. Então, o Bolsonaro passou a campanha inteira com esta fake news. Do ponto de vista macro do Brasil, porque a boa parte das fake news foram fake news mentirosas em relação ao PT, do ponto de vista comportamental. Do ponto de vista macro da economia brasileira, esta foi a fake news mais grave, porque eles afirmavam que o BNDES era um antro de corrupção, falavam até que é muito mais grave do que a Petrobras. Quando se abrir a caixa preta do BNDES, vai se descobrir uma corrupção maior que a da Petrobras. Enfim, foram... Né, a gente está assistindo aí praticamente 2 anos de campanha cerrada contra o BNDES. E o Bolsonaro prometeu que a tal caixa preta do BNDES ia ser aberta durante a campanha. E já pressionava para isso durante o governo golpista do Michel Temer. Todos os presidentes do BNDES que passaram por lá, desde o golpe contra a Dilma, vêm afirmando, não tem nada, não tem nada, não tem nada. O Paulo Rabelo de Castro falou, não existe caixa preta nenhuma no BNDES. Ele que foi presidente do BNDES durante o governo golpista de Michel Temer. O ex-ministro da Fazenda, da Dilma, que foi presidente do BNDES, ô Zé, como é que chama ele?
Luciano Coutinho?
Não, não. Que foi o ministro da Fazenda da Dilma, lá do Bradesco?
Mas ele não foi ministro. O Trabuco não foi ministro.
Não, o ministro da Dilma. Sim, ele era auto-executivo do Bradesco, que implementou o programa recessivo, gente, pelo
Levi,
amor de Deus.
Joaquim Levi.
Joaquim Levi. Oh, meu Deus do céu. Joaquim Levi. O Joaquim Levi caiu da presidência do BNDES. É um absurdo, né? O cara aceitou. Quem mandou Joaquim Levi? Você desgraçou muito esse país com aquele programa recessivo que implantou na Dilma e mereceu ser humilhado na saída do BNDES. Mereceu, porque quem mandou aceitar ir para a presidência do BNDES no governo nazista do Bolsonaro? Mas ele foi. Foi, o que aconteceu? Chegou lá e não tem corrupção nenhuma, não tem caixa preta nenhuma. E foi demitido com humilhação pública pelo Bolsonaro. Porque o Bolsonaro dizia, esse aqui não quer fazer auditoria, está demitido. E colocou um amigo dele, um menino, um garoto, né, 30 e poucos anos, acho que não tem nem 40 anos de idade, na presidência do BNDES, lá da... O cara do Rio de Janeiro, todo enrolado, por sinal, como toda essa turma do Bolsonaro, para ser presidente do BNDES com a missão, principal missão desse presidente do BNDES, deixa eu ver o nome desse atual presidente do BNDES aqui, deixa eu ver, o cara é um desconhecido, o cara não tem expressão nenhuma. Até onde eu sei, o fato mais relevante da presença do Eduardo Montezano, o fato mais relevante da vida do Eduardo Montesano é ter feito uma festa de arromba no condomínio onde mora e ter criado problemas com a polícia, com os condôminos e dado uma carteirada. Esse é o fato mais relevante da vida do Eduardo Montesano até agora. Pois bem, foi feita a auditoria do Bolsonaro. O que, que deu a auditoria do Bolsonaro? Não tem nada, não tem nenhuma irregularidade. A auditoria foi entregue em dezembro de 2019, só agora foi revelada, só agora, então estamos falando aí quase um mês depois de entregue, foi revelada, e não tem absolutamente nada, nada, nenhuma irregularidade. A auditoria do governo Bolsonaro inocenta Luciano Coutinho, todas as direções do BNDES e os governos do PT em relação às calúnias que lhes foram ouvidas. Isso foi nossa manchete ontem, inclusive. Hoje, nós vamos subir daqui a pouco outra manchete, que é o seguinte. Além dessa auditoria não ter dado em nada, ela custou, sabe quanto? 6 milhões de reais por página. Cada página do relatório da auditoria custou o equivalente a 6 milhões de reais. Foi uma babada de 48 milhões que custou essa auditoria. Foi uma licitação vencida por uma empresa inglesa que não fez a auditoria, subcontratou para um escritório brasileiro e a constatação final é que não tem nada. Não tem nada. O Paulo Pimenta, ainda líder do PT na Câmara dos Deputados, vai ser substituído logo mais, diz que há mais de 10 anos circulam mentiras sobre o BNDES envolvendo Lula e Dilma. Agora, uma auditoria externa confirmou o que sempre dissemos. Nunca houve caixa preta, nunca o BNDES foi tão lucrativo como nos governos do PT. A essa altura, a mentira deu 5 voltas ao redor do mundo, prejudicou o PT nas eleições, prejudicou o Brasil, prejudicou o BNDES, prejudicou a indústria brasileira. A Gleisi Hoffmann soltou um Twitter bem contundente, dizendo assim, tentaram incriminar Lula, Dilma, lideranças do PT e gestores do banco. Quem paga por isso? Como reaver a reputação dessas pessoas? Era uma ação política de acusações orquestradas. Vocês têm que responder por isso. E agora, Bolsonaro? E agora, Lava Jato? E agora, Moro? É tudo mentira. Tudo fake news. Olha, estou numa indignação com essa história do BNDES, realmente, que não tem tamanho.
Bom, o Leonardo Atucho, o nosso editor, publicou hoje uma coluna dizendo o seguinte, quem vai fazer agora a auditoria da auditoria, né?
Então, a verdadeira caixa preta do BNDES, então, que é essa auditoria de 48 milhões. Essa então, é a caixa preta, né?
Então, é preciso fazer essa pergunta repetidas vezes e exigir a resposta. Quem vai fazer auditoria da auditoria? Uhum. Eu queria fazer 2 comentários. Você já disse tudo, Mauro, mas e achei muito contundente essa afirmação aí da Gleisi, muito interessante, muito pertinente. Mas eu queria, não podia deixar de fazer 2 comentários. Primeiro, essa fake news não foi só do Bolsonaro. Toda a mídia corporativa, sim, toda a mídia empresarial, esses grandes veículos de comunicação bateram nessa tecla continuadamente, bem antes da campanha eleitoral. E foram esses veículos que instrumentalizaram a campanha do Bolsonaro para que ele usasse essa questão do BNDES como bandeira na base de calúnias, né? Então, responsabilizar mais uma vez a mídia por esse mal que provocaram a democracia brasileira, reputações e, enfim, o funcionamento normal da batalha eleitoral. E o segundo comentário que eu queria fazer em torno do assunto é que isso teve uma dimensão internacional grande, porque vinculavam também financiamentos que o BNDES fez, obras, investimentos que o BNDES fez no exterior, vinculavam isso também a denúncias de suposta corrupção. Isso também cai por terra. O BNDES tinha como uma das suas funções, sim, fazer investimentos externos, sim, promover a construção de infraestruturas em países latino-americanos, na medida em que o BNDES era também instrumento do desenvolvimento regional, porque estava integrado a uma política de integração regional. Então, isso tudo teve uma dimensão internacional latino-americana, e é preciso voltar a reafirmar que não só as gestões foram corretas do ponto de vista ético, mas também foram corretas desse ponto de vista da orientação de uma política desenvolvimentista para o Brasil e para a região.
Eu tinha emudecido aqui, porque tem um caminhão aqui chegando, talvez tenha um barulho de caminhão aí chegando. Pronto. Tem, dá para ouvir, né? As pessoas estão muito indignadas também, Zé. A Tatiana Heringer, tem lavagem de dinheiro nesses 48 milhões. O Geraldo Reis, devem ser processados os autores desse gasto de mais de 40 milhões do dinheiro público, 48 milhões. Antônio Rafael, Mauro, essa auditoria é a nova rachadona do governo, ele que é de Vila Velha, no Espírito Santo. Cristiano Fiorillo, eles roubam demais, está tudo bem. Opa. A Ivanilda Fernandes Vieira dizendo, é para se indignar mesmo, é para se indignar mesmo. Quem mais aqui falando? Ah, o Marcos Rossi, teve rachadinha nessa grana, gente, está muito estranho, 48 milhões por essa auditoria, realmente tem algo muito estranho. Jussara Fernandes aqui lançando uma hashtag, BNDES, auditoria da auditoria. Ronivaldo Jesus, investigar esses 48 milhões pago a essa empresa por 8 páginas, 6 milhões por página, gente, é um negócio muito impressionante, muito, muito impressionante mesmo. É o pessoal sugerindo o Deltan Dallagnol para investigar. É isso aí. Deltan, o Deltan Dinheirol. Ana Romano, esquema rachadinha. Esquema rachadinha. Pois é. Cadê os ministros do STF que não fazem nada? José Sampaio perguntando. É isso. Essa história do BNDES realmente é uma das maiores fake news de todo esse processo que o Brasil passou, pelo qual o Brasil passou, ainda está passando, e sofreu tremendamente, e sangrou, como o Zé Reinaldo observou. Esse tema do BNDES, ele está vinculado à questão da indústria, mas ele está vinculado a toda essa constelação, né, Zé, de criação dessa mitologia, dessa a grande arquitetura da mentira, de perfil claramente nazista, que se foi fazendo peça por peça ao longo desses anos, né? Então, é o Lula ladrão, é o triplex, que nunca foi dele, é a tal da mamadeira de piroca, como é que chamava aquela história lá? É isso, né? A expressão, nem lembro. Era um treco assim, que nunca existiu. É a corrupção...
O tal do kit gay também, o kit gay.
Kit gay, que nunca existiu. É o BNDES, que nunca existiu. Gente, não há uma das campanhas sórdidas feitas pela extrema-direita nesse país, não há uma que tenha qualquer conexão com a realidade, nenhuma delas. Tudo mentira, que agora tem esse nome pós-moderno de fake news, mas não é fake news, gente, é mentira, mentira deslavada, todas elas. Então, o país foi enredado por mentiras ao longo dos últimos anos, e essas mentiras levaram-nos a esse beco sem saída do governo de extrema-direita de perfil nazista que a gente tem nesse momento. Como o Zé falou, com apoio expressivo e contundente de toda a mídia conservadora, toda ela, sem exceção. Não há um veículo da imprensa conservadora que possa ser isentado, que possa ser colocado de fora nesse processo. Nenhum veículo da imprensa conservadora colocou um pé no freio e disse, espera lá, calma lá, vamos investigar essa história. Não, nenhum. Foi uma blitzkrieg, foi uma campanha comandada pelas duas famílias, que são as famílias mais dinâmicas no protagonismo da imprensa conservadora, a família Marinho e a família Frias, os maiores milionários, bilionários, na verdade, da mídia brasileira, os verdadeiros barões da mídia brasileira. Então, realmente muito, muito grave, né? Muito grave mesmo, muito grave. Esse é um processo que... Não sei como é que vai decantar, né, Zé? De alguma maneira terá que decantar ao longo dos próximos anos aí, né? Para que seja restabelecida a verdade, para que, como a Gleisi falou, né, quem é que vai pagar pela reputação das pessoas que foram enxovalhadas, né? Pelas vidas que foram destruídas, tantas vidas destruídas. Olha só o Guido Mantega, o que passou, né? A Polícia Federal arrancando ele do hospital onde a mulher dele estava na UTI por causa de um câncer. Ela até já morreu. Olha a dona Marisa. Hoje está circulando nas redes sociais bolsonaristas. Já vieram falar aqui na mais cedo, durante a Teresa Cruvinel, de uma história de que foi aberto o testamento da Marisa e que o testamento dela fala de 80 milhões de reais. Um negócio assim completamente... Eles mentem sem parar, é um negócio assim, é compulsivo o tempo inteiro. Então, hoje mesmo já tem uma grande outra mentira circulando aí, a história de 80 milhões, imagina, a Marisa, pobre Marisa, 80 milhões. Eles não param, né? Não tem limite, né? É a pessoa com câncer, é a pessoa morta, é mulher, é criança, é adulto, é velho, é gente pobre, é gente rica, não tem limite, né? É impressionante isso.
Isso é típico do momento que nós estamos vivendo. É uma experiência, desse ponto de vista, nova no Brasil, a emergência de um governo com essas características, um governo que não tem base social, um governo cuja sustentação política é muito difusa no Congresso Nacional, um governo que tem mil e uma fragmentações internas, interesses de diferentes tipos. Então, o núcleo que comanda o governo, ele se baseia numa base social de extrema-direita, num pessoal radicalizado, e cujo instrumento é esse, ou é a violência ou é a mentira, né? Então, eu suponho, creio que somente uma luta democrática também radicalizada, aprofundada e ampliada será capaz de dissipar, digamos assim, os efeitos deletérios que estas mentiras todas alcançaram e forjar uma nova situação política no país. Espero que, sim, através da luta de massas e da luta política eleitoral, que vai se avizinhando, né?
Olha aí, tem aqui um sujeito chamado Emerson Adriano Guerreiro, já excluí ele da possibilidade de fazer comentários aqui na nossa página. A única coisa que ele faz é colocar assim, Lula ladrão, Lula ladrão, Lula ladrão. É o único post que ele coloca repetidamente, deve ser, talvez seja até um robô. Mas esta é a profundidade da argumentação dessa turma. É isso, é repetir os slogans infinitamente, eles acham que com isso vão conquistar cabeças e corações. O Francisco Júnior aqui está lembrando. Não é só isso. Tem o Lulinha, dono da Friboi, dono da Oi, que tinha uma Ferrari de ouro. Né? Vamos lembrar disso tudo, né? Essas histórias todas que vicejaram esse tempo todo e tiveram influência decisiva no processo eleitoral. Muita gente foi enganada, iludida por essa campanha de mentiras sórdidas que deu a pauta do país nesses últimos anos. Quero ler alguns comentários aqui, alguns superchats que chegaram. A Mônica de Alencar Ribeiro, grande amiga, estava sentindo saudade de você, Mônica. Ela está dizendo aqui, feliz ano novo, girando nas 11. Retornei das férias, por isso. Estava no mato, nas cachoeiras, sem rádio e sem notícias das terras civilizadas. Que bom, é sempre bom de vez em quando dar um tempo mesmo, desligar. Lulastê, diz a Mônica. Magda Famil, em breve os bolsominions vão ver como em Bacurau, que para o império eles são... mera caça também. Deixa eu explicar. Né? No filme Bacurau tem isso. As elites locais são instrumentalizadas pelos norte-americanos em Bacurau e acabam sendo mortos por eles. O que a Magda está dizendo é que as elites tupiniquins aqui vão entrar na dança também logo, logo. Você acha que vão ser favorecidas? Enganam-se. Por enquanto, estão. A Almeri Espíndola de Souza, grande amiga lá de Porto Alegre. O que faz esses safados não terem limites, mentirem descaradamente, é uma justiça que está junto com eles, verdade. Eles sabem que a justiça não faz nada, que o Poder Judiciário está ao lado deles, né? não os contém. Como não conteve? Não conteve. Vamos lembrar que toda a investigação sobre fake news das eleições passadas estão sob sigilo até 2025. É inacreditável, né? Você tem uma investigação no âmbito do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, sobre as fake news na eleição de 2018. E elas estão sob sigilo até 2025. É muito forte, muito forte. O Renato Ribeiro, Maurizé, há tempo para revertermos em parte esse avanço mentiroso das fake news? O que fazer? e a Maria Máximo. Golpe judiciário, principal culpado, justiça do lado das milícias. Renato, acho que você traz uma questão importante, que é como reverter esse processo. Acho que esse processo tem dois caminhos de reversão. Um caminho de reversão no interior da sociedade, na medida em que os nazistas e sua máquina de propaganda vão sendo colocados contra a parede, vão sendo acuados, e depois, quando os democratas se assumirem o poder no país, mudanças estruturais radicais nas dinâmicas comunicacionais do Brasil, né, Zé?
Eu acho que, de fato, a gente tem que ter uma noção realista, de que esta luta, no momento, é desigual. Forças que protagonizam essa luta são... não são antagônicas do ponto de vista dos interesses que defendem, mas há uma grande desproporcionalidade de capacidade de poder de fogo. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma aposta. No momento, com os instrumentos que temos de difusão de ideias corretas, de fazer o combate político, ver se os partidos progressistas brasileiros incidem mais no debate de ideias, denunciam mais essas montagens, essas mentiras e arbitrariedades, e se preparar para as batalhas políticas que decidem. Eu acho que as batalhas políticas que decidem são, na atual fase do desenvolvimento político nacional, são as lutas de massas e as lutas eleitorais. Vêm aí os embates municipais de 2020, deste ano, que se iniciou agora, que é uma espécie assim, de antecipação e preparação para a batalha de 2022. Então, como o Mauro acabou de dizer, se na eleição de 22 a gente consegue fazer com que as forças democráticas e progressistas regressem ao poder, elas precisam, aí sim, essa desigualdade pode se inverter a favor dessas forças e, a partir disso, então, exercer uma ofensiva política no sentido de promover as transformações estruturais das quais depende o desenlace desse processo e das quais depende que uma consciência social e política mais apurada seja formada e a sociedade em relação a tudo isso que foi feito e que continua sendo feito. Ô, Mauro, não se ouve.
Ah, claro que não se ouço. Eu tinha botado no mudo aqui, porque está um caminhão aqui fazendo maior barulho, aqui está tendo obra na rua. Eu estava dizendo aqui, um aprendizado que eu tive ao longo do curso Retalhos da Nossa História, por sinal, um pouco antes do Giro das Onze, estava no ar uma aula do Retalhos da Nossa História sobre uma importantíssima rebelião popular da segunda metade do século XIX aqui no Brasil, a rebelião dos quebra-quilos. Foi bem importante mesmo. Um aprendizado desse curso com o professor Pedro Lima Vasconcelos tem sido assim, como é importante para o povo que haja racha nas elites. Porque quando as elites estão todas unidas, é muito difícil o espaço para a expressão popular acontecer, porque elas unidas, o poder de repressão é muito forte, muito violento. Então, os momentos de racha das elites são os momentos nos quais o povo se aproveita para viabilizar seus projetos, para assumir a ofensiva. Então, por exemplo, foi assim, foi no racha entre as elites holandesas e portuguesas ali na região de Pernambuco e onde hoje é Alagoas, foi nesse racha que abriu espaço para a experiência dos Palmares, dos quilombos dos Palmares, que duraram mais de 200 anos, né? Então, esses momentos de racha são momentos muito importantes. E aí quero trazer o segundo tema para nós, que são as primeiras evidências, os primeiros sinais que têm surgido aí nos últimos meses de dissensões nas elites. E aqui, gente, vamos com calma em relação a esse assunto, nós não precisamos gostar de ninguém, é apenas constatar e entender a oportunidade. A gente começa a ter os primeiros indícios, os primeiros sinais de dissensões em elites que estavam absolutamente unidas até a eleição de Bolsonaro, ou pouco depois, no início da posse do governo Bolsonaro. Então, esse movimento, por exemplo, de Luciano Huck, o Rodrigo Maia e outros que começam a acontecer. Não é que o Rodrigo Maia seja bonzinho ou o Luciano Huck, mas para nós é importante que eles comecem a rachar. Porque quando eles começam a rachar, eles perdem capacidade operacional de agredir o povo. Então, hoje temos um evento importante também no âmbito do empresariado paulista, que é o polo mais dinâmico do que sobrou do empresariado industrial brasileiro, que vem sendo detonado, né? Começou o seu processo de detonação, de demolição no governo Collor, depois do governo Fernando Henrique, depois isso foi suspenso, houve um reerguimento da indústria brasileira nos governos do PT, depois com o golpe de Estado e agora Bolsonaro, prossegue o processo de liquidação da indústria brasileira para que abra-se espaço às indústrias do império, né, e dos impérios, e para que haja caixinha, né, muita caixinha, na venda das indústrias brasileiras para o grande capital internacional. Então, o que acontece? O primeiro racha no âmbito da Fiesp. Isso é um evento importante, um evento importante. Saiu um artigo hoje na Folha de São Paulo, assinado por três industriais de peso, são grandes industriais, não é um grupo de pequenos industriais, então é a primeira manifestação de pessoas que representam segmentos do grande capital que começam a romper, que começam a rachar. Quem assina esse artigo? O Horácio Laffer Piva, que é ex-presidente da Fiesp, o Pedro Passos, que é ex-presidente do IED, que é o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, que está vinculada a essa dinâmica aqui do grande empresariado paulista e que é controlador da Natura, e o Pedro Wontschowski, imagino que seja assim, que é o atual presidente do IED e também conselheiro do grupo Ultrapar. Então, são três, é gente muito relevante nesse processo. Eles assinaram um duro artigo na edição da Folha de hoje, condenando o conluio entre o Paulo Scaff e o Bolsonaro. O artigo tem pontos, eles falam, inclusive, em morte anunciada da indústria. Vou ler para vocês um trecho do artigo. O que fazem os presidentes de sindicatos e os bons nomes que ocupam conselhos da entidade com seu silêncio, compactuar com o uso político, partidário mesmo, escolhas duvidosas e culto à personalidade, numa referência direta a dois temas, ao culto à personalidade do Paulo Scaff, ao Paulo Scaff, que faz uso político e partidário da Fiesp nos seus projetos pessoais e agora em aliança com o Bolsonaro. Estão usando, inclusive, a estrutura da Fiesp para viabilizar o partido do Bolsonaro, né? Eles falam do escárnio em relação à Fiesp. Mais ainda no artigo. Temos nos perguntado onde estão os colegas industriais e se, porventura, estão no núcleo ou na órbita desta Fiesp dos últimos anos. Como não agem para que ela readquira seu papel de relevância e compromisso? Mais ainda, eles dizem que a Fiesp está em acelerado processo de destruição, centrada na sua insignificância, num processo de auto-engano. Zé, na verdade, a gente fala disso aqui no 247, ó, há muito tempo, não tem novidade nenhuma. Mas é a mesma história do BNDES. A gente fala que não tem caixa preta no BNDES há muito tempo, mas é fundamental que uma auditoria tem qualidade, tem peso, que uma auditoria feita por eles constate que não tem. A mesma coisa aqui. Tudo que eles escrevem aqui, nós já falamos, que a indústria está sendo liquidada, que estão acabando, que estão arrasando. Agora, o fato deles começarem a falar tem um significado, tem um peso político, né, Zé?
Sem dúvida. Esse artigo foi publicado hoje na Folha, que nós noticiamos o artigo como um fato político. Isso, de fato, é um fato político novo. Né?
Está aqui, está na manchete, está na nossa manchete nesse instante, acabou de entrar.
Então, exatamente porque é um fato que tem uma relevância. Sinaliza isso, é um racha de grande importância na principal entidade da indústria brasileira, que é a Fiesp. Agora, há muitas coisas que precisam ser ditas em torno disto. Primeiro, o golpe de 2016, o golpe do impeachment, o golpe que depôs a presidenta Dilma Rousseff, foi, como disse o jornalista e escritor Humberto Martins, num livro cuja segunda edição acaba de sair, O Golpe do Capital contra o Trabalho. Estou com esse livro aqui porque eu recebi esse livro esses dias, um presente que o Humberto Martins me deu, agora no final do ano, porque saiu a segunda edição do livro dele. Então, foi um golpe em que as classes dominantes brasileiras, incluindo este setor, se mancomunaram para liquidar a democracia no país e impedir que uma experiência progressista fosse adiante. Agora, isso está começando a fazer água. Razões que são levantadas nesse artigo. É preciso lembrar isso, que a Fiesp foi a barricada principal do golpe, foi a trincheira principal do golpe, inclusive no sentido físico propriamente dito, porque a Fiesp, com aquele prédio imponente que ocupa ali na Avenida Paulista, era ali que se entrincheiravam os bolsonaristas, os golpistas todos que foram às ruas em 13, 14, 15 e no próprio ano de 16 para pedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O Paulo Scaff liderou esse processo. Ele esteve à frente das manobras golpistas. E por uma série de circunstâncias políticas, o Paulo Scaff já vinha operando na vida política desde a primeira candidatura dele a governador, em 2014, pelo PMDB, pelo MDB, e sucessivamente em 2018, quando ele foi também candidato a governador de São Paulo, e foi um agente político do bolsonarismo durante a campanha eleitoral. Então, é preciso lembrar esse processo porque é um dos argumentos utilizados neste artigo. A instrumentalização política, eleitoral e pessoal da Fiesp por uma figura que está se notabilizando como uma figura da extrema-direita. Já confundiu muita gente o Paulo Scaff, porque em suas candidaturas anteriores, até o fato do MDB ter dado legenda a ele, era motivo de confusão, porque o MDB, que se apresentava como um partido de centro, que tinha uma história de um partido que foi democrático, que lutou contra a ditadura, então o fato de que o Scaff se apresentava pelo MDB acabava sendo uma espécie assim de credencial que ele exibia para dizer, não, eu sou um democrata. E ele foi se revelando como um importante bolsonarista. Então, isso é um aspecto político que vem evoluindo, e, como você disse, Mauro, o 247 denunciou isso diversas vezes. Agora, isso está ligado com um outro processo, que é um processo econômico e que tem uma natureza objetiva, que é esse processo de decadência da indústria, de desindustrialização do Brasil e de redução da indústria, principalmente a indústria de transformação, na formação da riqueza brasileira, na formação do PIB brasileiro. E que eles, então, esses industriais, dizem é a morte anunciada já da indústria. Esse não é um processo novo, esse é um processo que vem se arrastando e que agora está assumindo uma forma aguda. Para lembrar mais uma vez que o 247 tem dado importância a esse tema, quando você anunciou, Mauro, que nós íamos discutir o assunto hoje, eu corri nos arquivos e tem um artigo de 2017, publicado no 247, assinado pelo Benjamin Steinbruch, que é um dos expoentes dessa indústria nacional, onde ele diz que o processo de desindustrialização da economia brasileira está se acentuando, a indústria vai ser destruída, etc. Então, isso é um processo que vem tomando forma, vem adquirindo força e que pode realmente arruinar a economia brasileira, levá-la a uma dependência cada vez maior. Isso pode trazer mais desemprego. E é um resultado do neoliberalismo, é um resultado das dificuldades de crédito, das dificuldades com juros altos, da dificuldade do poder aquisitivo da população, que acaba se refletindo na incapacidade de consumir os produtos. Então, o ano passado, a indústria brasileira de transformação ela atingiu o seu nível mais baixo de relação com o PIB em 70 anos. Então, veja, foi feito todo um esforço de industrialização do Brasil que vem da Revolução de 30. Então, quando chegou 30, 40, 47, 50, a industrialização brasileira, a indústria brasileira começou a tomar forma, uma participação alta no PIB brasileiro, era uma participação crescente. É, e também o crescimento da indústria cada vez menor. Então, se você observar as estatísticas dos PIBs mensais, trimestrais e anuais, é cada vez menor o crescimento da indústria brasileira, não chega a 1%, em torno de 0,5% é o índice de crescimento da indústria brasileira. Então, esses empresários, para concluir a minha participação, esses empresários, no fundo, estão reagindo não só a essa instrumentalização da Fiesp pela extrema-direita, através dessa figura que dirige a Fiesp, como estão reagindo a um processo muito difícil de reverter nestas atuais condições econômicas e políticas do Brasil. Era preciso toda uma reorientação da economia brasileira para que a indústria voltasse a jogar um papel de carro-chefe da economia e jogasse um papel também de fomentador do progresso nacional, coisa que nós estamos distante no atual momento histórico.
É muito interessante, Zé, porque esses personagens que assinam esta nota, o Horácio Laffer Piva, o Pedro Passos e o Pedro von Gostchowski, algo parecido com isso, são empresários que tiveram um protagonismo positivo em determinado momento na história do país. Você pensar que os líderes da Natura, conheço bem a história da Natura, foram meus clientes quando eu tinha uma agência de comunicação, ali no final dos anos 90, no início do século, durante os governos do PT, eram empresários progressistas, tinham um papel decisivo na luta em defesa do meio ambiente, da educação, participavam de projetos expressivos, estavam nos fóruns que o governo abria lá em Brasília, e essa turma toda foi ficando cada vez mais conservadora, cada vez mais reacionária. Apoiaram o golpe contra a Dilma, depois de terem sido todos eles profundamente favorecidos pelos governos do PT, muito favorecidos pelos governos do PT, apoiaram o golpe contra a Dilma, apoiaram o Bolsonaro contra a Haddad, todos eles apoiaram o Bolsonaro contra a Haddad, apoiaram o início do governo Bolsonaro e agora estão aí. Estão roendo a corda, estão começando a rachar. Isto quer dizer que eles voltarão para posições mais progressistas? Cedo para dizer, não dá para saber. Mas o único fato de estarem desse edifício para falar da Fiesp, na rachar, é algo já bem importante para o campo popular, para os pobres, para o povo brasileiro. Que eles rachem cada vez mais. Uma questão importante, Zé, em relação a esse tema todo, é mais outra fake news que foi disseminada ao longo dos últimos anos, para a gente encerrar a nossa conversa, e que, inclusive, gente, até a esquerda foi impactada pelas fake news. Vamos lembrar quanta gente de esquerda não defendeu a Lava Jato aí ao longo dos últimos anos. Houve um discurso recorrente contra os governos do PT, que havia a política de Lula e depois de Dilma das chamadas campeãs nacionais. Então, promover grupos empresariais brasileiros para que se tornassem grandes grupos e que esses grandes grupos se tornassem multinacionais, saíssem para a conquista do mundo. Odebrecht foi um deles, JBS foi outro, a própria Natura teve inserida nesse movimento. Então, as chamadas campeãs nacionais. E os governos do PT colocaram o BNDES a serviço desse projeto, colocaram outras instituições de Estado a serviço desse projeto. As elites, a imprensa, Miriam Leitão, essa turma toda, família Marinho, os Frias, Bolsonaro, Temer, acusaram o PT de esse projeto das campeãs nacionais seria, na verdade, um grande projeto de corrupção, né? Até essa história do Lulinha ser dono da Oi, ser dono da Friboi, essas mentiras todas foram feitas. De que, no fundo, era tudo corrupção. Gente, não existe país que se projete no mundo com uma economia pujante que não promova as suas campeãs nacionais. Não existe. Dos Estados Unidos, olha o que eles fazem com a Halliburton, que é hoje a maior empreiteira do mundo, ou uma das maiores empreiteiras do mundo em competição com a China. A China, olha o que a China faz com a Oi. Então, não existe países de economia sólida nas quais os seus governos não apoiem grandes grupos que se expandam internacionalmente. Isso foi destruído. Isso foi destruído, é um dos grandes prejuízos. E esta turma, Pedro Passos, Horácio Laferpiva, esse Pedro Von Joske, que agora estão aí rompendo com a Fiesp, com o Paulo Scaff, apoiaram toda essa campanha sórdida feita contra os governos do PT. Então, acho que essa é uma questão que precisa ser, algo que precisa ser restaurado, registrado, é uma homenagem a ser feita, um preito a ser reconhecido da inteligência do projeto concebido por Lula e depois também executado por Dilma, né, Zé?
É, eu acho isso, que um projeto nacional de desenvolvimento não pode prescindir de um estímulo do Estado aos setores que querem fomentar a economia produtiva do país. O problema é como você conjugar isto com o desenvolvimento social. E aí que o Brasil ainda tem um déficit muito grande e que os governos progressistas que passaram por aqui talvez não tenham tido tempo histórico e não tiveram capacidade de enfrentar plenamente a dificuldade que é promover o desenvolvimento social de um país com tantas contradições, desigualdades como é o Brasil. Então, não se pode conceber um projeto nacional de desenvolvimento com estímulo ao capitalismo nacional sem que, concomitantemente, se promova também um projeto social, distribuição de renda, inclusão social através de políticas públicas, valorização do salário mínimo, valorização dos direitos e universalização dos direitos sociais de uma maneira geral. Então, eu acho que é isso que é preciso propugnar para o futuro de curto, médio e longo prazo do país, numa perspectiva mesmo de construir um novo tipo de sistema político, econômico, social, avançasse no Brasil para um socialismo com as nossas características.
Quero registrar aqui os últimos superchats. Renato Ribeiro. Mauro, felicidades em vê-lo de volta, paz e bem. Alegria da gente estar junto de novo, Renato. Ele também dizendo aqui, estou com a tese da frente antifascista. Para isso, as verdadeiras esquerdas têm que escolher os melhores quadros, sejam de que partido forem. Legal. E a Maria Leone, agora o bicho papão cai, se Deus quiser. Bicho papão, acho que ela está falando do Paulo Scaff, né? É, vamos ver. Acho que, não sei. Essa carta deles também parece ser o início de uma chapa ali para concorrer na Fiesp. Me deu um pouco essa sensação também de que tem ali, tem uma disputa política pelo poder interno da Fiesp rolando ali, né? Bom, é isso, Zé. Alegria grande na sua presença. Juntos pela primeira vez em 2020, a primeira de muitas conversas aqui no Giro das 11 e em outras programações da Pós TV 247 também. Bem legal, cara.
Alegria minha, eu queria manifestar de público meu contentamento de nós termos alcançado ontem a marca de 500 mil inscritos na nossa TV 247. Isso sinaliza que nós vamos ter um 2020 de vitórias, mas também de muitíssimo trabalho para chegar lá e para superar as marcas.
A ideia, o Leonardo Atushi colocou como meta agora 1 milhão. Eu achei que ele ia colocar como meta, vamos dizer, sei lá, 750 mil, 700 mil. Já foi para cima, já colocou a meta de 1 milhão. Vamos ver agora o tempo, né? Qual é o tempo para esse 1 milhão? Olha aqui, ó, o número de inscritos no canal nesse instante: 501.082 inscritos e inscritas no canal. Foi bom,
então,
gente.
Veja, de ontem para hoje já foram mais de 1.000, portanto, a gente vai chegar mais 400 mil, sem dúvida, no mínimo.
Ao longo desse ano, com certeza.
Isso. É. Então, a meta de dobrar é factível até janeiro de 2021.
É isso aí. É possível. Legal, Zé. Valeu.
Tá bom? Abração.
Gente, tchau, faz tchau, e bem, gente. Faz e bem. Até amanhã.
Até.